Polícia Federal suspende agendamento online para emissão de passaportes em todo o país após tentativa de invasão a sistemas.
Obra de duplicação da BR-116 em região, conhecida como Trecho da Morte, no Vale dos Sinos, vai demorar mais de 2 anos para iniciar.
Pagamento antecipado do 13º a aposentados e pensionistas do INSS começa na semana que vem.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Boa tarde, agora são 12 horas e 51 minutos.
A temperatura é de 23 graus na capital.
A Polícia Federal suspendeu temporariamente o agendamento pela internet para a emissão de passaportes. A medida ocorre após ser detectada no início da semana uma tentativa de invasão aos sistemas da instituição. Segundo a Polícia Federal, os agendamentos que já estão marcados serão atendidos normalmente. Para os usuários que não tiverem viagem programada para os próximos 30 dias, a recomendação é aguardar o serviço normalizar. Aqueles que comprovarem tenham necessidade da emissão do documento de viagem nos próximos dias, devem enviar a documentação confirmando a urgência diretamente em uma unidade da Polícia Federal.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas, 19 graus em Caxias do Sul, 22 em Rio Grande e 21 em Passo Fundo. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
A tarde de hoje apresenta temperaturas amenas. Até sobe um pouquinho mais a temperatura, mas não chega a gerar calor aqui no estado. Então é uma tarde amena. E principalmente do meio para o final da tarde, e no final da tarde as temperaturas voltam a diminuir. Um pouco de frio durante o período da noite, principalmente na próxima madrugada, outra vez aqui no estado. E a expectativa fica por conta de um aquecimento no final de semana, principalmente um pouco de calor no próximo domingo, antecedente dentro da chuva de segunda-feira.
A madrugada de hoje foi a mais fria do ano em Porto Alegre. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 13 graus e 6 décimos de mínima na estação meteorológica do Jardim Botânico. A queda da temperatura já era esperada por causa da massa de ar frio que está passando pela região sul do Brasil. No interior, a mínima foi registrada em Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, de 5 graus e 9 décimos.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Começará na semana que vem o pagamento antecipado do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS. O depósito da primeira parcela será na quarta-feira, dia 24, para quem recebe até um salário mínimo. O calendário se inicia em 2 de maio para benefícios maiores do que esse valor. Já a segunda parcela ficará para a próxima folha de pagamento. Terão direitos pessoas que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social. Os beneficiários no Rio Grande do Sul receberão 5 bilhões e 600 milhões de reais do 13º.
A Jergues espera retomar até o final de abril as atribuições regulatórias das concessionárias de energia no estado. A agência estadual realizou nessa semana reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica para tratar sobre o assunto. Conforme a presidente da Jergues, Luciana Luzo de Carvalho, a expectativa é retomar os serviços, mas com redução dos trabalhos pela autarquia estadual.
O Ministério da Fazenda definiu hoje que o pagamento de apostas esportivas não pode ser realizado usando dinheiro em espécie, cartão de crédito, boleto ou criptoativos. A ideia é permitir que o fluxo dos recursos seja monitorado. A informação foi publicada no Diário Oficial da União. O apostador pode usar PIX, TED, cartão de débito ou cartão pré-pago, desde que vinculados à mesma conta cadastrada na BET.
Trânsito.
Duas rodovias federais têm bloqueios totais hoje no Rio Grande do Sul até o meio da tarde. As estradas ficam na Serra e no extremo norte. Em Bento Gonçalves, a BR-470 passa por remoção de rochas com risco de deslizamento no quilômetro 218. Motoristas devem usar a estrada da Vindima e a RS-444, com desvios até às 4 da tarde. Na BR-153, há bloqueio em ambos os sentidos, junto à ponte do rio Uruguai, na divisa com Santa Catarina. A interrupção é para a detonação de rochas com explosivos. A liberação de tráfego é prevista para as 3 horas da tarde.
A região conhecida como Trecho da Morte, na BR-116, entre Novo Hamburgo e Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, será duplicada. Entretanto, a obra não deverá começar antes de 2027. Quem traz os detalhes é o repórter Josimar Farina.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes confirmou que ainda neste ano irá contratar a empresa que vai desenvolver o projeto da obra. Quem vencer a disputa terá a missão de prever todas as melhorias necessárias para a região. O trecho compreende 18 quilômetros entre Novo Hamburgo e Dois Irmãos. Os estudos deverão ser executados ao longo de 2 anos, ao custo aproximado de 6 milhões de reais. Dessa forma, é possível prever que a duplicação, de fato, não poderá começar antes de 2027. Uma das dificuldades para tirar a obra do papel é o alto custo envolvido. Valor inicial de investimento, 533 milhões de reais. Atualmente, a região tem pista simples e conta com muitas curvas. Trecho registra dezenas de acidentes anualmente, alguns deles com morte.
Um ciclista de 57 anos morreu em um acidente na RS-453, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, na manhã de hoje. Ele foi atingido por um caminhão com placas de Imbé, que seguia rumo à RS-287. De acordo com o relato do motorista, a vítima vinha no sentido oposto pelo acostamento quando perdeu o controle da bicicleta e invadiu a pista. A identificação não foi informada. Ainda nesta edição, prazo para solicitar saque calamidade do FGTS termina hoje em Porto Alegre.
Mulher que levou o idoso morto em agência bancária no Rio de Janeiro passa por audiência de custódia nesta tarde.
Segurança e qualidade com o sistema fotovoltaico que você confia. Distribuidora Serrana Solar. É a sua escolha certa.
A mulher que levou um idoso morto em uma cadeira de rodas em uma agência bancária no Rio de Janeiro passa por audiência de custódia daqui a pouco, a partir da 1 hora da tarde. Paulo Roberto Braga, de 68 anos, foi levado ao banco por Érica de Souza Vieira Nunes para tentar sacar um empréstimo no valor de R$17 mil. Ela foi presa em flagrante e é acusada pela polícia de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. A defesa alega que o homem chegou vivo ao local. Em depoimento, um mototaxista que ajudou Érica a botar o idoso em um carro de aplicativo e o próprio motorista do veículo afirmaram que o homem ainda respirava quando foi colocado no automóvel para ir até o banco.
A Polícia Civil ouviu novamente a mulher que confessou ter assassinado o engenheiro Maurício Arende, de 36 anos, a facadas em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O crime ocorreu na semana passada, dentro de um apartamento. Ela alegou que a vítima estava transtornada e que precisou se defender. Imagens de câmeras de segurança mostraram o engenheiro e a mulher discutindo em frente ao prédio onde ela morava com um filho de 15 anos, minutos antes do crime. Ela foi presa em flagrante, mas foi solta. Agora em Porto Alegre, 23 graus, 12 horas 59 minutos.
Serviço.
Termina hoje o prazo para a solicitação na Caixa Econômica Federal do saque calamidade do FGTS para quem teve danos estruturais em casa no temporal de 16 de janeiro em Porto Alegre. Moradores da capital cujas residências foram afetadas e que têm saldo na conta do FGTS podem sacar até R$ 6.220. O pedido pode ser feito por telefone pelo 156, por e-mail, pelo site da Prefeitura ou direto na Caixa.
A instalação de geradores para evitar falta de água na Zona Sul de Porto Alegre deve ocorrer apenas em maio. A ação era esperada ainda para janeiro desse ano, segundo previsão inicial da Prefeitura. Os equipamentos serão instalados no sistema de abastecimento de água Belém Novo, alvo de constantes problemas devido à falta de luz. O município não informou por quanto tempo a empresa vai prestar os serviços. Em instantes, 3 pessoas seguem internadas após queda de elevador na Universidade Federal de Santa Maria.
foi identificado como Alessandro José Vaz Moreira, de 30 anos, o homem morto a tiros na noite passada em Bento Gonçalves, na Serra. Ele estava caminhando em uma travessa no bairro Maria Goretti quando foi atingido. Ninguém foi preso até o momento.
3 das 5 vítimas de um acidente com um elevador na Universidade Federal de Santa Maria seguem internadas. Nenhuma delas corre risco de vida. O elevador caiu do 2º andar ontem com 3 estudantes e 2 professoras. Conforme o reitor da UFSM, Luciano Chu, o prédio seguirá interditado até amanhã para que sejam feitas perícias pela Polícia Federal. A universidade informou que também vai realizar uma análise para saber se houve erros da instituição ou apenas da empresa responsável pelo elevador.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Você encontra o correspondente Gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.